UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos conversar via telefone com a vencedora da medalha de honra L'Oréal Portugal, Diana Priscila Pires, ela que é investigadora do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, que nos vai falar sobre o projeto que está a desenvolver e que pretende combater uma bactéria resistente a antibióticos. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite do UMID. E eu começava por lhe perguntar que tipo de bactéria que estamos aqui então a falar.
Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por partilhar este projeto, por estar aqui para partilhar este projeto. Relativamente à bactéria alvo deste projeto, é então a Pseudomonas aeruginosa. Esta é uma bactéria que está frequentemente implicada em infecções hospitalares e por isso foi recentemente considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma das bactérias patogénicas prioritárias para o desenvolvimento de novas terapias. Daí a importância de arranjar alternativas para o tratamento desta bactéria em particular.
Muito bem. E quando estamos a falar de infecções, que tipo de infecções é que esta bactéria, no fundo, origina, então?
Esta bactéria é responsável por uma larga gama de infecções, tanto infecções ao nível da pele, como otites, como infecções pulmonares, também se encontra muito presente ao nível das infecções pulmonares, e outro tipo de infecções. É realmente muito abrangente.
Para as pessoas que não estão dentro deste assunto, como é que se propaga esta infecção, esta bactéria, no fundo, nas unidades de saúde, sendo que estas infecções são responsáveis por 30 mil mortes na Europa?
Geralmente as infecções são propagadas por contacto ou por pessoas que estão contaminadas e depois os profissionais de saúde acabam por propagar essas infecções ou através de superfícies em que alguém contaminado está em contacto e depois outra pessoa vai e através é muito facilmente de propagar este tipo de infecções, mas geralmente isso acontece por contacto dentro das superfícies de saúde.
Falando agora aqui da investigação que está a levar a cabo e da terapia que está a trabalhar, em que é que consiste então esta nova terapia que a Diana está a trabalhar?
Este projeto, em particular, o objetivo principal é o desenvolvimento de uma ferramenta inovadora que vai permitir fazer a edição genética de bacteriófagos, ou seja, fazer a manipulação genética dos genomas. E estes bacteriófagos serão específicos para esta bactéria Pseudomonas aeruginosa. Apenas para contextualizar, os bacteriófagos são vírus bacterianos e estes não têm qualquer efeito adverso para os humanos e por isso é que têm vindo cada vez mais a ser explorados no tratamento de infecções bacterianas. No entanto, estes apresentam ainda, neste momento, algumas limitações essas que podem ser ultrapassadas precisamente através da manipulação genética dos seus genomas. E por isso é neste sentido que eu pretendo criar uma ferramenta que permita melhorar as propriedades antibacterianas destes vírus, destes fagos.
O que é que se entende, no fundo, por uma ferramenta de edição genética?
Basicamente, de uma forma simples, estes vírus, numa fase inicial, são caracterizados. Essa caracterização passa por sequenciar os seus genomas, de forma a conhecê-los melhor. E depois da sequenciação, depois de conhecer esse genoma, o objetivo desta ferramenta é introduzir funções, ou seja, introduzir genes com determinadas funções, que visam melhorar as propriedades antibacterianas destes vírus.
Muito bem. O uso destes bacteriófagos, em Portugal eu penso que ainda não, eles ainda não estão a ser implementados, mas há países em que isso já acontece. No fundo, um dos objetivos também do seu trabalho é melhorar a eficácia destes fagos. Neste momento, qual é a eficácia? Para termos aqui uma espécie de comparação com aquilo que pode ser então no futuro.
a eficácia depende muito do tipo de fagos que estamos a utilizar, porque os fagos são entidades biológicas em todo o planeta. E a eficácia depende do tipo de bacteriófagos. Eles são eficazes até um certo ponto, porque por vezes começa também o aparecimento das resistências, tal como acontece com os antibióticos. E por isso é que eu pretendo, por exemplo, fazer a introdução de funções que possam contornar ou que possam tornar esse aparecimento de resistências mais lento. E é nesse sentido que pretendo melhorar a eficácia. Assim como outra das questões relativamente aos fagos é que por vezes eles têm alguma dificuldade em atuar em infecções relacionadas com biofilmes. Biofilmes são comunidades microbianas em que as células se encontram de certa forma protegidas e por isso é muito mais difícil o agente bacteriano, o agente antibacteriano chegar a esse tipo de células, o antibiótico, os fagos, etc. Nesse caso, seria outra estratégia para a utilização de fagos contra biofilmes, seria a introdução de genes com funções precisamente para ajudar no controle de biofilmes.
Estamos ainda a anos-luz destes fagos serem implementados em Portugal. O número de projetos também nesta área leva a acreditar que esta será uma realidade, digamos, a médio e curto prazo?
Eu penso que ainda existe algum caminho a percorrer nesse sentido, porque a implementação dos fagos em determinados países é um pouco difícil devido às entidades reguladoras. E é um processo muito moroso. Ou seja, e como para o caso dos fagos em particular, como não é um produto, existem possibilidades, existem inúmeros fagos no ambiente, esse processo torna-se ainda mais difícil. Ou seja, é muito difícil conseguir fazer os estudos de segurança que são necessários, os estudos pré-clínicos e os estudos clínicos, porque existem inúmeras possibilidades. E até ser possível encontrar aqui um conceito em que estas terapias personalizadas podem entrar no mercado, até chegar aí a algum consenso, será um bocadinho difícil a implementação dos fagos em Portugal e também em outros países. Existem alguns países em que isto já foi conseguido, mas existe ainda um longo caminho neste sentido.
E neste momento, a Diana está em que fase da investigação?
Certo. Neste momento, esta investigação, este projeto em particular, está ainda numa fase muito inicial. Aquilo que eu fiz já previamente foi tentar reduzir ao máximo os genomas de bacteriófagos de Pseudomonas aeruginosa para me possibilitar posteriormente, que seria agora neste projeto que estou a iniciar, para me possibilitar introduzir então novos genes, novas funções. Por isso, neste momento, os fagos foram já isolados. Relativamente ao isolamento, os fagos são isolados, como eu já referi, de diversas fontes. Estes fagos de Pseudomonas aeruginosa geralmente até são isolados através de águas provenientes de estações de tratamento de águas residuais. E foram então já isolados, já foram caracterizados e agora o próximo passo é então o desenvolvimento desta ferramenta que irá possibilitar a edição genética, de forma a torná-los mais eficazes.
Estamos a falar de um projeto para quantos anos? Para quanto tempo?
Essa questão é um bocadinho difícil, porque a investigação é um bocadinho difícil de saber quanto tempo é que será o projeto, porque quando se responde a uma questão, abrem-se inúmeras outras. Mas eu gostaria diria que dentro de um ano, ter esta ferramenta implementada e conseguir começar a fazer as edições dos genomas e depois, obviamente, que no caso de ser bem sucedida, né, com esta ferramenta, queria avançar então posteriormente para o in vitro, e no caso de apresentarem resultados promissores, seguir para os testes de in vivo em animais de laboratório, isso seria o ideal, mas ainda falta algum tempo, ainda há muito trabalho pela frente.
Muito bem, ainda falta bastante tempo para iniciar estes testes in vivo e in vitro. Diana, muito obrigada pelas suas declarações e por ter aceito também novamente o convite do UMID. Muito obrigada. Quanto ao UMID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.